Fala galera, beleza? Então vamos para mais uma semana com mais um feriado. Puta, esses feriados aí tem ajudado bastante, hein? A gente conseguir fazer o teto do volume e subindo bastante o fitness. E o pessoal tem aproveitado, então parabéns. Aproveitar, vamos ganhar aí o nosso condicionamento. Depois a gente, quando começar os específicos, a gente tá bem condicionado para suportar, né? Então tá legal. Cada um seguindo ali para aquilo que te dá prazer, alguns fazendo mais longos, outros fazendo mais trilha, outros pedalando com lugares diferentes. Então isso é bem positivo. Olha a cagada. Cheguei ontem. Saí à tarde ali com a família e eu vi que a bike estava na frente, na garagem da frente, sabe? Mas como eu estava atrás do meu carro, não dá para ver da rua. E aí, a hora que eu chego, saí era 2 da tarde, voltei às 7 horas da noite. A hora que eu chego, o portão aberto. E aí eu pensei, puta, minha bicicleta, né? Eu saí, estacionei o carro, saí, cadê a bicicleta? Não tava ali. Aí, a hora que eu tava indo pro computador para ver a câmera de segurança, me deu um alerta assim, cara, vou ver o WhatsApp se o vizinho não me mandou nada. E aí o vizinho tinha mandado ali, ó, vi que o portão tava aberto e entrei ali, peguei a bike e tá aqui comigo. Cara, que foda. Deixo a bike. Eu tenho deixado a bike às vezes ali, porque é aquela coisa, se você vê ela, fica mais fácil, meu, se trocar e sair para treinar, sabe? Porque se deixa ela guardada, você nem vê a bicicleta, é mais difícil ali na questão da motivação. Então, deixei ali, mas portão aberto quase. Quase que que foi aí uma bike pra conta. Outra situação, mandei o link, né, de acesso com as informações lá, você viu, quem acessou viu que tem várias pastas, pastas com os áudios, pastas com o vídeo, com as aulas. Só que teve muita gente que não pediu autorização aqui de acesso. Então eu quero saber se realmente você não pediu acesso ou se teve acesso, mas não foi pedido a autorização, tá? Como que tá isso? Porque perto do número de pessoas que treina e perto do número de pessoas que pediram autorização, também incoerente, sabe? Eu gostaria que mais pessoas abrissem lá esse material para fazer os alongamentos, para assistir o vídeo das aulas, ver os materiais, tá bom? Mandei lá o vídeo da pista do Barigui. Então, quem tiver a oportunidade, vá lá essa semana, na próxima, enquanto tá se podendo usar. Enquanto a pista tá limpa, né? Lá sempre é uma incógnita, né? Com relação ao que a prefeitura acha da utilização, o que que a vizinhança acha da utilização. Mas tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque lá divide o parque com uma série de situações que não estão felizes com a nossa presença lá. Então, ideal ir, dar uma volta tranquila, ver se não tem arame farpado, ver se não tem galho perigoso, ver se não tem gente usando de maneira diferente. E aí, a hora que teve essa verificação, aí faz voltas mais fortes. Senão acaba dando de frente lá com um galho, dando de frente com alguém, é meio perigoso, tá? Então fica aí a dica. Nesses pedais que eu fiz semana passada, semana retrasada, eu tenho visto que tem muita gente que tem dificuldade com a técnica, né? Então, assim, só que o fato de ser mais técnico ou ser menos técnico tem muita relação com a preparação da bike e posicionamento em cima da bicicleta, tá? Que são coisas básicas. Então, assim, ah, eu sou ruim de curva, tá? Mas ó, você vai olhar a calibragem do pneu da pessoa, tá explodindo de pneu. Aí ninguém, até o Nino Schurter, não vai ser técnico com pneu com a calibragem errada. Tá? Outra coisa, por exemplo, você tem que fazer com que a bike se movimente em cima de você e não você se movimentar junto com a bicicleta. Então, você não pode fechar os joelhos em direção ao quadro ou dobrar muito a perna nas descidas, sabe? Qua descer quase sentado, assim, porque a perna está bem dobrada, bem fechada. Então, quando a bike cai num buraco ou quando ela quica, você se posicionando dessa forma, você vira um passageiro. Você e a bicicleta são as mesmas coisas. Então, você vai quicar, você vai entrar no buraco, você vai ser jogado para fora. Então, o ideal é o quê? Trabalhar a meia perna, né? Que é um pé na frente e outro atrás, e não um pé embaixo, outro em cima. Trabalhar com a perna esticada, tá? E a bike solta em si, embaixo. Porque é ela que vai entrar no buraco, é ela que vai quicar, e não você. Você tem. Se você tá com a perna dobrada, você não tem margem para ela trabalhar. Agora, se você tá com a perna esticada, a hora que ela precisa dobrar, você tem uma margem de absorção, tá? Você só vai usar realmente ela dobrada e o banco lá na barriga, o quadril lá para trás, quando a descida for muito perigosa. Mas isso é muito raramente você tem essa percepção de que, ah, putz, agora eu preciso jogar, tá? Então, procura trabalhar mais isso. A gente já conversou várias vezes, né, sobre questão de técnica, mas fica essa questão do posicionamento em cima da bicicleta. E outra coisa é a questão do bloqueio mental, né? Por exemplo, tem gente que se tá na frente, bloqueia. Mas se tá atrás de alguém que dê referência, essa pessoa já destrava e já consegue acompanhar melhor, tá? É uma boa referência, é um bom trabalho usar pessoas como referência, sim. Mas quando for, tem que usar isso e aprender para quando você estiver na frente, você desbloquear, você ser a referência para essa outra pessoa, tá? E ninguém aprende sem praticar, meu. Tem que praticar, tá? Tem que ir para as quebradas, começa na calçada, aí perto de casa, começa numas trilhas mais tranquilas. Aí, quando for para algum lugar mais perigoso, não mais perigoso, mas mais técnico, vá com alguém, peça a pessoa te dar referência e você vai pegando o posicionamento em cima da bike, pegando a questão da freada. E acredite no teu equipamento, tá? Passar mais rápido e acreditando no equipamento, que a roda é grande, que o pneu pode aguentar pancada, é melhor do que frear, querer corrigir e perder velocidade. Percepção de insegurança aumenta mais, tá? Eu sempre falo com relação a fitness, né? Então vou dar um exemplo aqui para você ver o quanto é importante. Então, uma pessoa, ela tem 68 de fitness. Aí, numa semana, ela acabou levando uma semana que era para fazer 8 horas, a pessoa fez 3 horas. Ela fez 5 horas a menos. Então, de 68 de fitness, ela caiu para 61, tá? E aí, na outra semana, para recuperar esse fitness, ela tem que fazer 13 horas a mais para igualar o fitness. Então, para você ver, 5 horas a menos equivale a 13 horas a mais para recuperar. Então, uma semana a menos, ruim, é duas boas para recuperar. Então, por isso que eu comento, semanas que tá difícil, que tá complicado, trabalho, isso, aquilo, meu, ou faz vários treininhos curtos, de uma hora, uma hora, uma hora, ou vai lá e faz um de 6 horas, um de 7 horas, tá? Porque é preferível fazer assim do que simplesmente passar uma semana em branco. É muito difícil conquistar. É o que é fácil perder, tá? Outra coisa é com relação à tela de Garmin, tá? Eu vejo que muita gente coloca algumas informações que talvez não sejam as mais importantes na hora de um pedal. Então, por exemplo, eu vejo muita gente colocar. Vou dar um exemplo do que eu coloco, tá? Eu coloco o tempo decorrido, tá? Coloco o tempo da volta. Porque eu preciso controlar, né, durante o treino, o que que é o tempo de treino e o que que é o tempo da volta, porque normalmente a gente treina a série, treina a repetição, então é importante ter essas informações. Hora do dia, a gente precisa ter, porque a gente marca com as pessoas, a gente tem horário para chegar em casa, hora do dia. Eu coloco frequência cardíaca máxima, percentual máximo, cadência atual e também embaixo da frequência cardíaca máxima, média máxima e cadência média. Tá? São coisas que eu uso como referência, porque ali, por exemplo, a frequência cardíaca média, pô, tá muito baixo. Então, vamos lá, vamos puxar mais no pedal, tá? Tá caindo muito. Ou eu tô deixando cair muito para zona 1. Cadência média é assim, o pedal eu comecei a sentir falta de força, eu olho ali cadência média abaixo de 80. Falei, olha, tô fazendo muita força. Então vamos lá, vamos trabalhar com uma cadência mais alta, tá? Subidas totais eu coloco para ter como referência, né? Por exemplo, pô, tô me sentindo meio mal aqui. Mas olha a altimetria tá lá embaixo. Então, peraí. Então, não é cansaço. Deve ser uma outra coisa. Tá? E eu coloco também distância. Velocidade média é uma coisa que eu não uso como referência. Ainda mais em treinos intervalados. Grau de inclinação da subida é legal, é uma coisa curiosa. Mas também não agrega nada na tomada de decisão do treino. É mais uma curiosidade, né? Por exemplo, carga da bateria, frequência cardíaca e percentual, não, ou é um é outro, né? Não precisa usar os dois, tá? Então são situações aqui de tela de Garmin que eu uso, cada um tem a tua particularidade, mas é importante você saber o porquê de cada coisa que você está usando e se realmente você usa e se não teria coisas melhores ali para estar tá analisando do que simplesmente a velocidade do momento. Ah, estou a 30 por hora, estou a 40 por hora. Eu não me importo muito com esses dados de velocidade. Nem velocidade, nem velocidade média. Não tem na minha tela que eu teria que clicar para outra tela para aparecer. Beleza? E para finalizar aí a semana, quem toma magnésio? Tá? Quem toma magnésio dia a dia? Né? Por exemplo, semana passada a gente falou sobre aquele negócio, o extrato de própolis, né? Fiquei feliz, nossa, muita gente toma, então isso é legal. E quem toma magnésio? O magnésio ele faz mais de 400 funções no nosso corpo e cada vez os nossos alimentos, tanto os alimentos naturais, por causa do solo e todos os alimentos têm cada vez menos magnésio. Então é super importante a gente fazer suplementar regularmente isso, tá? Porque o magnésio, cara, é bom para memória, é bom para parte aeróbica, é bom para parte da força, é bom para questão de doenças como Alzheimer. Puta, tem uma série de informações, tá? Então, e não é uma coisa cara, tá? Então, quem tiver a oportunidade aí começar a tomar o magnésio, o de malato, ele é um pouco mais elaborado, tá? O cloreto, que é muito baratinho, ele é muito simples, talvez o corpo não absorva muito. E tem o de malato e mais um outro lá, que também é mais elaboradinho, que pode ser, tá? Mas pensando na questão do exercício, o de malato é melhor. Então você sempre toma um antes da atividade física e um depois antes de dormir, porque ajuda também na questão do sono. E sempre, né, toma dois, porque duas cápsulas de magnésio, ela vai dar ali 220, 260 miligramas por dia, que é bem interessante, porque nosso corpo precisa até de 400 gramas. Beleza? Então, vamos ver aí essa semana como vai ficar, né? Talvez a gente já tenha um posicionamento do ratinho com relação às atividades de academia. A academia voltou, a gente volta com os coletivos. E a minha mão, eu quero ver como que vai estar para mim participar dos treinos que vocês têm marcado tudo. Um abraço.